Olá, teólogos e filósofos, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Felipe.
Eu sou o Paulo.
E hoje nós vamos responder algumas perguntas do Instagram que vocês mandaram. Para começar, a primeira pergunta é: João Batista é a reencarnação de Elias? Essa pergunta é muito comum e é muito usada entre espíritas para provar que a Bíblia prova a reencarnação. Paulo, você tem alguma coisa para comentar sobre isso?
Não, é bom simplesmente ressaltar a doutrina mais geral, ou genérica, né? Mais geral, de que a Bíblia é contra a reencarnação. De forma geral, você vai ver isso ensinado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você não tem essa noção de reencarnação, né? A Bíblia vai dizer que nós morremos e depois que morremos nós vamos passar pelo juízo e não tem essa outra forma de vida, uma segunda tentativa, ou você encarna de uma outra maneira, dependendo de suas obras. Isso você não só não vê na Escritura, mas como você vê também sendo condenado. Então, o Felipe provavelmente vai acrescentar mais especificamente falando sobre João Batista, mas de forma geral, essa noção de reencarnação não é encontrada nas Escrituras, antes é condenada.
Isso. E falando especificamente sobre João Batista e Elias, eu acho muito difícil João Batista ser a reencarnação de Elias por alguns motivos. Dentre esses motivos, o primeiro é que Elias não morreu. Elias ele foi arrebatado aos céus, ele não morreu lá no livro de 2 Reis. Além disso, eu acho complicado achar que João Batista é Elias, porque no monte, quando tem a transfiguração, quem aparece é Elias, depois da morte de João Batista. Só que se João Batista é Elias, por que que não aparece João Batista?
Boa.
Além disso, o próprio João Batista disse que ele não era Elias. Só que o que que então quer dizer quando Jesus diz que Elias já veio, se referindo a João Batista? Ele estava querendo dizer sobre uma forma meio que espiritualmente simbólica, porque os dois vieram com
uma tipologia, né?
Isso. Os dois apareceram em contextos parecidos, usavam roupas de ovelha, se não me engano. Os dois pregavam arrependimento. Não sei se os dois comiam gafanhoto, mas tinha algumas similaridades. Por isso que ele veio no espírito de Elias.
Isso.
Então, a resposta para a primeira pergunta é essa. João Batista não é Elias por esses motivos. A segunda pergunta é: por que que os sonhos tinham um sentido tão importante para as pessoas da Bíblia? Você tem alguma coisa para falar sobre isso antes de eu falar alguma coisa?
Eu diria que nem todos os sonhos, né? Nem todos tinham sonhos, que era como sonhos nossos, de forma geral, né? A gente só sonha e não tem nenhuma profecia ou alguma coisa nesse sentido. Mas o porquê os sonhos eram tão importantes, principalmente ali no Antigo Testamento, é porque esse era um dos meios pelos quais Deus se revelava um pouquinho mais diretamente para o povo. Aí você vai ter todo um debate se continuismo, pré-cessacionismo, se isso continua ainda hoje, se ainda Deus pode se revelar por meio de sonhos ou não. Mas no Antigo Testamento, uma das maneiras pelas quais Deus se revelava, de forma razoavelmente ordinária, era através de sonhos. Então, por isso que os sonhos tinham essa importância no Antigo Testamento, né? Porque era um modo pelo qual Deus se revelava.
E além disso, a gente tem que lembrar que Abraão não tinha a Bíblia. Abraão, Daniel, eles tinham... O Daniel, no caso, tinha alguns livros escritos, mas eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é a linguagem. Isso tem mais a ver com estudos exegéticos mais atuais. A linguagem de caiu em sonho profundo, em sono profundo e coisas do tipo, a linguagem hebraica está mais relacionada com o dar uma visão para a pessoa. Então não é que ela dormia e toda vez que ela tinha um sonho era uma visão de Deus. Então o que o sono profundo no Antigo Testamento tinha relação era justamente com isso: Deus causar no indivíduo um estado em que ele teria uma visão sobre alguma coisa. Não quer dizer que todos os sonhos são proféticos, ou até que sonhos comuns sejam proféticos. Não é porque você tem um sonho que necessariamente é Deus falando alguma coisa. Talvez seja só um medo interno da pessoa ou algo assim. Terceira pergunta, essa aqui é mais fácil, eu acho, de responder. Eu vou deixar você falar mais, porque eu acho que você tem mais para contribuir com ela. Namorar pessoas sem religião é pecado?
Então, o texto, geralmente o texto-chave, né, o texto-prova que as pessoas levantam em relação a essa temática é 2 Coríntios, capítulo 6, os versículos finais ali, né, não lembro exatamente de cor, onde o apóstolo Paulo ele é bem enfático em dizer que nós cristãos devemos evitar não ter esse tipo de uma comunhão muito profunda e íntima com ímpios, né, com filhos das trevas. E eu diria, como o John Piper também diz, que o casamento, a união de um homem e mulher em casamento, é a união mais profunda de almas que pode existir no mundo, ou pelo menos uma das. E, portanto, se encaixaria no que o apóstolo Paulo está falando ali em 2 Coríntios, capítulo 6, né? Então, o apóstolo Paulo não diz explicitamente assim que é um pecado. É difícil saber se o texto quer dizer ali se é pecado, você está pecando em por exemplo, namorar ou casar com um incrédulo, ou se é uma coisa do tipo, não façam porque é indevido, mesmo não ser pecado. Mas apesar de eu não ter uma visão fechada em relação a isso, então eu não quero dizer qual dessas duas eu adoto, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Geralmente, é muito impróprio que um cristão se relacione dessa maneira com um ímpio, com não cristão, por vários motivos. A dor emocional de você saber que o seu cônjuge vai ser uma pessoa que vai, se não for salva, se não mudar, vai ser condenado por toda a eternidade. A falta de compatibilidade em algumas coisas do cotidiano, né? Vai na igreja, não vai? Posso levar meus filhos? Não pode? O que que vão ensinar para os filhos? Então, um monte, isso vai trazer um monte de problemas, né? Uma hora ou outra isso vai explodir e, portanto, é extremamente impróprio. Então, tem muitas coisas para pensar nesse sentido, né? Mas é isso, assim, além de impróprio, o apóstolo Paulo vai dizer ali explicitamente em 2 Coríntios 6, que é para o cristão não fazer isso. É difícil dizer se é realmente um pecado ou se ele é uma espécie de conselho. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que o cristão deve evitar. Isso é um fato. E tem muitas pessoas que pensam, ah, então eu vou me relacionar com essa pessoa para trazer ela para a igreja, alguma coisa nesse sentido. Namoro, relacionamento não é evangelismo, ok? Na verdade, quando você se relaciona com uma pessoa ímpia, você já deu o primeiro passo em direção ao estilo de vida da outra pessoa, que é o não cristão, em vez dele dar o primeiro passo ao seu estilo de vida, que é o estilo de vida cristão. Então, muito cuidado com isso.
E eu concordo com tudo que foi dito. Não é bem um pecado, mas é bem aconselhável que não faça. Para a quarta pergunta, o que quer dizer Jesus desceu ao Hades? Ou
Essa eu deixo para você.
algumas traduções trazem Jesus desceu ao inferno, outras dizem que ele só pregou aos espíritos na prisão. Eu já vi algumas pessoas interpretando esse texto, mas eu gosto mais da visão do Michael Heiser, que ele diz que é uma alusão ao que é dito no apócrifo de Enoque, porque nesse apócrifo Enoque vai até o Hades. Eles falam para ele: ou tenta convencer Deus. Claro, não estou trazendo para uma linguagem bem informal, mas eles falam: ou tenta convencer Deus de deixar a gente sair daqui e tudo mais. Aí Enoque vai, pede, e Deus fala para Enoque que não. Então Enoque volta para lá e fala que eles não sairiam de lá, eles ficariam lá até o dia do juízo final. E quando Pedro fala na sua carta que Jesus foi ao Hades, ele está com essa narrativa em mente. E aí, e o público-alvo dele também. Então ele fala, ele está querendo dizer: olha, eles não aceitaram quando Deus falou para Enoque que eles não iam sair, e Jesus foi lá confirmar isso. Então o Pedro, quando ele escreve, ele está com a narrativa de Enoch na cabeça, pensando justamente isso. Enoch foi pedir, Deus disse não. E Jesus foi lá e disse, olha, eu vou morrer, os mortos vão ressuscitar no fim, mas vocês não, vocês vão ficar aqui até o final. Então, eu prefiro essa perspectiva do Michael Heiser.
Ok, bacana.
Alguma coisa a acrescentar?
Não. Esse é um texto que eu acho difícil. Eu nunca fiz exegese propriamente dita dele, então prefiro me abster por hora.
A próxima pergunta é: como saber o que ler em teologia? Você tem alguma coisa para falar sobre isso antes de eu falar algo?
É uma pergunta genérica demais, que ler em teologia. Então, já que é uma pergunta genérica, geralmente requer respostas genéricas. E a resposta genérica depende do seu propósito. A depender do propósito, você vai levantar o material para você atingir aquele propósito, né? Então, mas eu quero ser um teólogo. Ainda é algo genérico, né? Teólogos têm especializações em determinadas áreas. Ah, eu quero me especializar na ressurreição de Jesus Cristo. Opa, aí você já levanta toda uma bibliografia, você já tem um caminho, né? Uma primeira seta, um primeiro indicador de quais, mais ou menos, são os livros que você vai precisar ler. Então, para usar uma analogia, né? Assim como o propósito de um determinado artefato, como um serrote, determina o tipo de material que a gente vai utilizar naquele artefato, né? Por exemplo, você não pode exercer a função ou propósito do serrote de serrar se esse serrote for feito de gelatina. Então, tem que ter um material adequado para exercer essa função. Da mesma maneira, o propósito da leitura aqui, o propósito da leitura teológica, vai te dar o material adequado para você alcançar esse propósito. Então, depende de qual é o propósito.
Eu diria que em teologia você pode ler de tudo, mas focar naquilo que você quer estudar. E não é só ler aqueles que são a favor da sua tradição teológica. Eu vejo muita gente,
Isso.
e acho que o Paulo já deve ter visto muita gente, por exemplo, criticando o molinismo sem ler nada sobre molinismo, só ler os críticos. Então, o meu conselho é: se você quer ler algo, você tem que ler todos os lados. Você não vai estudar criacionismo e ler só Adalto Lourenço. Eu, inclusive, diria para não ler Adalto Lourenço.
Eu acho que isso é muito comum com alguns reformados de internet hoje, infelizmente. Enfim, até mesmo os próprios reformados já admitem que existe meio essa galerinha assim na internet que muitas vezes não dá um bom testemunho do evangelho, nem mesmo da fé reformada, né? Por exemplo, vão criticar o continuísmo, né? Ou o pentecostalismo, ou uma visão mais carismática, sem nunca ter lido ou ter visto os argumentos dos continuistas. Então, vai simplesmente pegar algum argumento repetido de algum reformado famoso, seja qual for, algum grande nome da reforma, dentre os reformados, né? E aqui, reformado, estou pensando no calvinista, não reformado no sentido de protestante, e vai repetir lá: nós temos o cânon, nós temos tudo que a gente precisa, qualquer outra coisa vai, sei lá, vai ser inútil porque a gente já tem o cânon, então é desnecessário. E vai ficar repetindo isso, mas nunca leu exatamente uma exegese ou um argumento continuista. Então, Felipe levantou um ponto muito interessante.
A próxima pergunta é: por que os judeus não acreditam em Jesus?
Porque eles possuem uma um falta de fé. Brincadeira, isso é redundante, né? Bom, os judeus, eles acreditam no Messias, né? Até onde me consta. Eles esperam por um Messias, eles só não creem, e aqui os motivos podem variar, que Jesus é o Messias retratado lá em Gênesis, em Isaías e etc. E algumas outras supostas profecias do Messias no Antigo Testamento. Então, por algum motivo, eles não creem que Jesus cumpriu essas profecias, ou sei lá, talvez mesmo alguns achem que Jesus que os evangelhos não são relatos confiáveis a respeito de Jesus, e aí eles tentaram bolar algumas coisas para cumprir as profecias, mas não foi bem aquilo que aconteceu. Então, pode variar o motivo, mas o fato é que eles esperam o Messias e, por algum motivo, eles acham que Jesus não é esse Messias prometido no Antigo Testamento.
Isso, eles esperam muito um Messias mais político. E na tradição medieval de interpretação do Antigo Testamento, alguns rabis e líderes judaicos interpretam que o servo sofredor em Isaías 53 não é Jesus, é Israel. Então, eles basicamente tentam arranjar essas outras interpretações para se justificar por não acreditar em Jesus. A próxima pergunta é: quem é o
Uma coisa
autor?
interessante, Felipe, sobre essa pergunta, existe, e aqui é uma pergunta que eu estou fazendo porque eu não sei, existem judeus que não acreditam no suposto Messias, ou todo judeu aguarda o Messias? Algum tipo de judaísmo sem messianismo? Eu não sei, realmente. Eu acho que não, mas eu não sei.
Eu também não sei, eu acho que eu já ouvi alguém falar sobre judeus que acreditam que existe um espírito messiânico que cai sobre Israel. Então, a própria nação faz um papel messiânico. Outros que acreditam que existem vários messias que vêm ao longo do tempo. Então, eu acho um pouco fora da caixinha essas interpretações.
Certo.
A próxima pergunta é: quem é o autor do Evangelho de João? Existem dúvidas sobre isso, mais para o lado cético, não são dúvidas pertinentes, assim, que vão acabar com a credibilidade histórica do Novo Testamento, mas eu diria que foi o próprio João mesmo, porque todas as cópias que nós temos que têm o autor no manuscrito, está escrito que é o Evangelho de João. Então, por exemplo, quando você lê o Papiro 66 ou P66, ela tem o título O Evangelho de Acordo com João. O P75 também diz que é João. E, além disso, é unânime entre os pais da igreja que quem escreveu foi o apóstolo João. Fora isso, você tem uma tradição que correu de Policarpo. Policarpo disse para Irineu, que foi um de seus discípulos, que João tinha escrito aquele evangelho, e o Policarpo foi discípulo de João. Então,
Bom ponto, bom ponto.
eu diria que a evidência histórica é muito mais a favor de ter sido João do que não.
Bacana, se todos os manuscritos mais antigos que temos possuem o Evangelho segundo João, isso me parece realmente uma boníssima evidência de que foi João, né, somado ao testemunho dos pais subapostólicos ou pós-apostólicos. Eu não conhecia essa informação, todos os manuscritos do Evangelho de João, os mais antigos possuem escrito, né, que é Evangelho segundo João. Legal, muito bom.
Não é que todos têm escrito Evangelho segundo João, mas os que têm um autor falam que é João.
Ah, entendi, entendi.
E dos outros evangelhos também. Agora, isso leva a gente direto para a próxima pergunta, de quem é o autor de Hebreus. E quando a gente fala, por exemplo, quem são os autores dos evangelhos e quem são os autores das cartas paulinas ou das outras cartas do Novo Testamento, a gente tem que lembrar que se a igreja inventou esses autores do nada, eles teriam inventado um autor para Hebreus.
Boa.
Não teriam deixado Hebreus no vácuo. Só Hebreus não tem autor. Vamos dizer que não foi ninguém. Embora haja uma tradição católica que diga que foi o apóstolo Paulo, na própria carta você não encontra. Ninguém dizendo no começo, Paulo, servo de Cristo, escrevo aqui tal coisa. Então.
Eu acho estranho dizer que foi Paulo por dois motivos. O primeiro é que o apóstolo Paulo, ele diz que recebeu o evangelho por meio de revelação. Eu não lembro exatamente aonde agora, para ser honesto. Mas em Hebreus é dito o contrário. Não que tenha sido por meio de revelação, mas eu não lembro exatamente. Mas não foi por revelação. Não lembro de cor os textos. E o segundo motivo é que o apóstolo, Hebreus está endereçando ali os judeus, sobretudo os judeus, e lidando com as questões judaicas, né? Então, não parece ser o tipo de público do apóstolo Paulo, né? Que se autodenominava como apóstolo dos gentios. Eu acho complicado, assim, esses dois motivos. Não que o apóstolo Paulo não fale para judeus, né? Gálatas é um exemplo bem claro. Mas talvez seja, bom, pelo menos um pontinho, alguma evidência a mais da não autoria paulina. Alguma coisa para somar mais, apesar de não ser algo cabal, terminado, etc. Algo. Enfim, uma prova, alguma coisa nesse sentido.
Sim, e a favor dessa questão de ter sido Paulo, alguns dizem que em certos manuscritos, Hebreus vem junto com, se não me engano, Efésios, mas mesmo assim, o estilo do grego é meio diferente, apesar de ter várias expressões de Paulo ali, como por exemplo, falar que a lei é sombra e coisas do tipo. A escrita grega é diferente da de Paulo. Alguns argumentam que talvez tenha sido Lucas que escreveu, porque algumas expressões são mais relacionadas, não expressões, mas o estilo de grego, de escrita grega, é mais parecido com Lucas do que com Paulo. Outros vão dizer que foi Paulo que pregou essa mensagem e Lucas escreveu. E tem gente que acha que foi algum discípulo de Paulo. Alguns vão dizer que foi Apolo, mas ninguém sabe ao certo quem escreveu Hebreus.
Exato, até onde me consta também é algo em aberto. Existem hipóteses, conjecturas, mas ninguém sabe ao certo o autor de Hebreus. O autor humano, diga-se de passagem.
A penúltima pergunta é se o cristão pode beber.
Olha a treta aí.
Eu digo que sim, eu acho que pode, acho que não tem problema nenhum beber bebida alcoólica. O que a Bíblia condena é a perda de autocontrole. Então, qualquer coisa que você faça que te faça perder o controle, como pecado sexual ou a gula, por exemplo, é considerado como um pecado, porque você está perdendo o seu controle. Então, quando você se
Tá em Gálatas
embriaga,
5, né?
quando você se embriaga, você está dando o controle do seu corpo para uma outra substância de fora. É por isso também que o consumo de drogas, em geral, é um pecado, porque a pessoa fica viciada naquilo. E os textos geralmente que são usados para justificar que beber bebida alcoólica é pecado, geralmente estão fora de contexto. Eles falam mais de embriaguez mesmo. Até um em Abacuque, se não me engano, que fala que não é para se consumir bebida alcoólica. Se você ler o versículo inteiro, ele não tá, o versículo não está tirado do contexto, é meio versículo tirado do versículo. Ele, se você ler inteiro, fala que é embriaguez para enganar mulheres. Para, se não me engano, é isso. Você não deve usar o álcool para forçar algum tipo de relação com mulheres. E, além disso, seria muito estranho Jesus transformar água em suco de uva. Ele estava numa festa, as pessoas costumavam beber em festas, então seria muito esquisito e ainda ser chamado de o melhor álcool, o melhor vinho que tem lá.
Exato, exato. Esse negócio do melhor, parece que permite nos inferir, né, de alguma maneira, pelo menos uma inferência abdutiva, né, melhor explicação, de que de fato foi vinho alcoólico que Jesus transformou ali. Porque geralmente eles davam nas festas, né, o vinho alcoólico bom primeiro, de boa qualidade, as pessoas se embriagavam, ou não necessariamente embriagar, ficava um pouco mais alegre ali, aí depois eles davam um vinho de uma qualidade inferior, porque as pessoas já estavam mais para lá do que para cá, alguma coisa assim, já estavam meio alegre, portanto não ia perceber tanta diferença no vinho. Então, quando eles falam, olha, vocês deixaram o melhor para o final, é por causa disso, sabe? É isso que o texto parece estar dizendo ali. É, então, fizeram o contrário do que geralmente era feito na época.
A nossa penúltima pergunta.
Não, só acrescentar, Felipe, é porque eu achei que você ia terminar de falar. Nesse ponto de bebê, né, eu acho que existem dois princípios dominantes, assim, não são exaustivos, mas talvez sejam os mais relevantes. Domínio próprio, Felipe levantou, Gálatas 5 diz que o cristão deve ter autocontrole, domínio próprio, e no fruto do Espírito, né? E o outro princípio é a questão de escandalizar o irmão, que é muito relevante também. Nós devemos viver, a gente vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 8 aos 10, se não me engano, vai tratar dessa temática, em Romanos 10, se eu não me engano, também vai tratar essa temática. Nós cristãos devemos viver um estilo de vida tal que nós levemos em consideração as outras pessoas. Nós devemos ver se nós estamos induzindo ou não outra pessoa a pecar, porque induzir outra pessoa a pecar pode ser pecado, tá? Então, se uma pessoa te vê bebendo e você está tranquilo com a sua consciência, mas aquela pessoa vai e bebe sem fé, você tem fé que aquilo não é pecado e etc. Mas alguma outra pessoa ainda meio com dúvida se realmente beber é pecado ou não, vai e bebe porque te viu bebendo e você induziu ela a beber, então ela peca porque o apóstolo Paulo diz que aquilo que não provém da fé ou de fé é pecado. Então a gente tem que tomar cuidado para não induzir os outros a erro, ok? Uma atitude que é pecado para você, que não é pecado para você porque você está consciente e tem fé de que aquilo não é pecado, pode ser pecado para outro por causa da falta de fé dele, porque ele está pecando contra a sua própria consciência. Então, é necessário levar isso em conta.
Correto. A penúltima pergunta é uma pergunta que eu não entendi direito, então eu vou pedir para o Paulo falar mais sobre ela, que é: o mundo religioso é uma reflexão do mundo real?
Eu também não sei se eu entendi corretamente, assim. Parece-me que o que ele quer dizer é algo nesse sentido. O mundo religioso possui alguma pretensão de valor, de verdade, de forma tal que seja que o discurso religioso, as proposições que compõem o discurso religioso sejam verdadeiras, ou seja, correspondam à realidade, assumindo a teoria da correspondência, né? Parece-me que o que ele quis dizer foi isso. O discurso religioso, as religiões de modo geral, pretendem descrever a realidade ou é apenas alguma coisa assim para amaciar o ego, né, para as pessoas suportarem momentos difíceis da vida? E a minha resposta é que sim, as religiões pretendem serem discursos verdadeiros, né? Um cristão, não, o cristão e o cristianismo como um todo não foi proposto simplesmente como algo para ajudar nas dificuldades ou algo do tipo, até porque a Bíblia tem muitas coisas contra essa noção. Mas a cosmovisão cristã se pretende como sendo verdadeira, ou seja, descrevendo a realidade tal como ela é explicando a realidade tal como a explicação da realidade de fato é. Então, se a pergunta for essa, sim, as religiões têm essa pretensão de valor de verdade, de forma tal que elas se pretendem verdadeira.
Certo. Então, se esse foi o sentido da pergunta, então acho que essa resposta valeu. A última pergunta, talvez a mais esperada de todas, é: Adão tinha um umbigo? A resposta que eu vou dar, não sei se é satisfatória, mas é a melhor resposta que eu posso dar. E sim, eu vou tentar responder essa pergunta. Depende de como você interpreta a criação de Adão. Se você acredita que Adão foi literalmente o primeiro ser humano, e acredite ou não, existem razões exegéticas para ambos os lados, tanto para dizer que Adão foi o primeiro homem, quanto para dizer que haviam seres humanos antes de Adão, não é algo que foi criado para tentar acomodar o texto bíblico a evolução ou coisa do tipo, mas se você crê que Adão foi o primeiro ser humano criado, então eu diria que Adão não tinha umbigo. Porque umbigo é uma marca de que algo ocorreu ali no meio da sua barriga. Então, se Adão não nasceu de uma mulher, ele não tinha aquele cordão umbilical, não tinha por que cortar fora, então não deixaria nenhuma marca. E se Deus deixasse uma marca ali, Deus estaria deixando uma marca de história, uma marca de que algo aconteceu. Isso faria de Deus um mentiroso. Porque imagina só você estudando uma árvore e lá tem a marca das garras de um tigre. Se Deus colocou ali, ele sabia que você ia pensar que é uma marca de um tigre. Então Deus estava te enganando. Mas, como Deus não pode mentir, então algo tem que ter acontecido ali. A mesma coisa vale para o umbigo de Adão. Se Adão tinha um umbigo, então ou ele nasceu de uma mulher, ou Deus é um mentiroso. Deus não é um mentiroso, portanto Adão não tinha umbigo. Então, e se você acredita que Adão não é o primeiro ser humano, que tinha outros seres humanos antes de Adão, então é fácil dizer que Adão tinha umbigo e que ele nasceu de uma outra mulher. Então, essa é a minha resposta.
É, né? Até talvez a pessoa ache que Adão foi de fato o primeiro ser humano, mas que antes dele haviam os descendentes, né? Os antepassados, aliás, dos seres através dos quais seres humanos, esse primeiro casal de ser humano surgiu. Então daria para acomodar o umbigo aí também, né? Eu não sei se seria tão longe a ponto de dizer que Deus é mentiroso, porque talvez, por mais que Adão ter umbigo poderia induzir as pessoas a pensar que é um determinado efeito e, portanto, é uma determinada causa, talvez Deus poderia ter alguma outra razão para colocar o umbigo e Adão, sei lá, para ele ser um representante mais perfeito da espécie humana. Eu não sei, assim, ele é igual nós, sabe? Não sei, estou conjecturando aqui. Mas, de fato, eu acho que é uma pergunta muito bobinha, nem gosto de pensar sobre essas coisas assim.
É, mas eu acho
Então, eu
que
estou só pensando aqui ao mesmo tempo que eu estou falando.
acho que Adão não precisaria de um umbigo para ser um ser humano.
Ah, não, de fato, não é um aspecto essencial, né? Ter umbigo, não é um atributo, propriedade essencial do ser humano. Mas talvez só num sentido mais lato, né? Mais tênue, de que, ou mais brando, de que todo ser humano tem umbigo e talvez fosse estranho de alguma forma deixar Adão sem, então por isso Deus quis colocar Adão com umbigo, só para ele ser, já é um ser humano, né, e etc., faz parte da espécie humana, mas ser ainda mais semelhante com o restante dos seres humanos. Talvez alguma coisa assim, mas não sei até que ponto isso também é plausível ou viável, só estou pensando aqui agora, conjecturando.
É, bom, essas foram as perguntas que enviaram aqui no Instagram. Sigam a gente lá no Instagram, NTLM_podcast. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Então é isso aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.